Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.
Boa tarde, Curitiba, região metropolitana. Aqui é Jussara Nascimento, falando pelo programa Trajano pela Paz, aqui da Rádio Cultura, a Rádio Cultura Arte, a Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Nós estamos ao vivo e nossa pauta de hoje é a educação pública e o reflexo disso nas próximas gerações. Nossa convidada é a Valquíria Mazeto, que é a presidenta do sindicato, APP, Associação dos Professores do Paraná. Valquíria está em trânsito nesse momento e o seu assessor de comunicação também está chegando. Nós já vamos ter a presença do Daniel aqui conosco, e da Valquíria, ela estará online também conosco em seguida. De qualquer forma, a pauta é conhecida por todos: a questão da privatização das escolas, a questão da segurança na educação, as escolas que estão sendo privatizadas e as escolas que estão sendo militarizadas. Os prazos que temos para manter essas escolas que foram construídas com os impostos e com os encargos dos nossos avós e dos nossos pais, e que nós gostaríamos de ver também para os nossos netos e as próximas gerações. Já que nós fizemos uso da escola pública, quem fez, é claro, o uso da escola pública sabe a importância que ela tem. Essa é uma das questões mais relevantes. Existiram no mês de julho mobilizações pela educação pública. O governador insiste em leiloar as escolas com todas as estruturas e infraestruturas que elas possuem. E isso é uma das questões que mais nos preocupa, sabe? Acima de tudo, é o que mais nos preocupa aqui. A questão da responsabilidade com essas crianças e estudantes, a questão da responsabilidade com o corpo docente e com os servidores públicos que trabalham junto ao ensino público do Paraná. Quantas pessoas estão envolvidas e quantas pessoas estão comprometidas com esta questão? Comprometidas para que a gente tenha uma boa solução. Essa é a pauta mais importante. Vou pedir para o José Luiz um intervalinho aí para chamar o nosso patrocinador e eu já retorno aqui. Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana. Tudo bem? Litoral Sul. Estamos na Rádio Cultura de Curitiba.
Hospitais públicos e filantrópicos do Paraná agora têm mais energia para cuidar de quem precisa. Com o Programa de Eficiência Energética da Copel, regulado pela ANEEL, hospitais em mais de 30 cidades agora contam com iluminação moderna, climatização eficiente e energia limpa. É mais conforto para pacientes e profissionais. E a economia na conta de luz libera recursos para investir no que mais importa: a saúde dos paranaenses. Copel, pura energia.
Cuide de seu sorriso. Não é caro. Invista em você. Agende seu orçamento através do número 041-9886-2898. Tratamentos odontológicos, próteses e implantes. Rua Voluntários da Pátria, número 61, Curitiba, Paraná. Ulisses Tatu, uma arte em forma de tatu. Realize seu sonho com o melhor tatuador da cidade, com o melhor traço, o melhor desenho. Avenida Marechal Humberto Castelo Branco, 954. WhatsApp 041-9902-4359. Ulisses Tatu.
Sim, senhor. A APP Sindicato chega aos seus 76 anos com uma história escrita a muitas mãos. Nesta longa jornada, nada caiu do céu. Todos os direitos e conquistas dos professores e funcionários das escolas públicas do Paraná nasceram de grandes mobilizações e da luta organizada da categoria. Sozinhos não há como vencer. Juntos não há como perder. Faça parte dessa história, sindicalize-se. APP Sindicato, há 76 anos em defesa da escola pública gratuita e de qualidade.
4 e 8.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Boa tarde, Curitiba. Tá tudo bem aí? Boa tarde, Curitiba, região metropolitana e litoral sul. Quero agradecer a audiência e a sintonia fina das pessoas que nos mandam mensagens, que nos mandam sugestões. E quando nós começamos a falar sobre a questão da educação pública e sobre as responsabilidades das próximas gerações, nada melhor do que convidar a presidente do sindicato, Valquíria Olegário Mazeto, presidenta da PP, né? Por quê? Porque ela que tem as melhores respostas para nos dar. Ela vai entrar online conosco, ela está em trânsito entre Campo Mourão, porque está visitando também as escolas, que é uma prestação de serviço e uma necessidade de sensibilizar a população sobre o prejuízo que é esse leilão de escolas. Em seguida, devemos receber aqui Daniel Matoso, da Assessoria de Comunicação, para falar sobre essas pautas. O nosso compromisso com a educação e o compromisso com as próximas gerações, que são as coisas que mais nos preocupam. Até porque é uma população muito grande que depende da educação. As estratégias para evitar o entreguismo do patrimônio material e imaterial das escolas públicas do Paraná. Os benefícios para as próximas gerações com a escola pública e sem ela. Como será? São os questionamentos que mais chegam até nós. Né? A responsabilidade com a educação dos nossos filhos e nossos netos. E quanto custou os cofres públicos, quanto custa nossas escolas, quantos impostos já foram investidos pelas últimas gerações. E principalmente o que é essa luta tão grande que é não venda a minha escola. Quantos professores estão envolvidos nessa pauta? Quantas famílias estão preocupadas com essa pauta? Só um momentinho aqui. Deixa eu pedir um minutinho, porque eu acredito que o Daniel Matoso já chegou. Daniel Matoso é formado em Letras, Português e Inglês pela União Oeste de Cascavel. A especialização dele é em Administração Pública e Pós-Graduação. Mas, além de tudo, Daniel Matoso é assessor da comunicação da PP. Então, ele é uma pessoa que está sempre sabendo, antes de todo mundo, quais são as estratégias que vão ser realizadas para proteger esse patrimônio que é tão importante para todos nós. Eu acredito que seja. Chegou o nosso convidado, Mig. Eu gosto do Mig porque o Mig é positivíssimo. Nosso convidado recebe um link em Campo Mourão, a Valquíria Mazeto, e o Daniel Matoso está chegando em seguida. Vem aqui, sente aqui comigo, conversar enquanto o convidado não chega. Você estudou em escola pública, amiga? Estudei. Você estudou em escola pública? Mas vem mais para cá, senão você não vai aparecer. Ele botou a câmera muito pertinho aqui. Vê se aparece. Hoje o Mig mudou de cargo.
Mudei.
E agora ele também pode aqui fazer parte da pauta.
Posso?
Pode. Mig,
qual
o que
é a pauta de hoje?
A pauta de hoje é educação pública, a venda, o leilão das escolas, que é uma das questões. Nosso convidado está chegando e o link também foi enviado para Valquíria Mazeto.
Sim.
Em seguida eles entram online. Mas o que foi a tua vida de educação, ensino público? Você acha importante...
Chegou.
Você acha importante... Ah, Miguel, agora que você ia me dar uma resposta sobre isso... Ah, Daniel, ele fugiu da resposta, mano. É aqui mesmo a tua cadeira aqui. Vem mais pra cá, senão você não... Eles mudaram a cena... E aí, agora você está mais perto de mim aqui.
Oh, legal. Tudo bem?
Chegou aqui o nosso amigo Daniel.
Isso.
Para poder me ajudar a explicar para o nosso público, que está em vários lugares do Paraná, se questionando a importância da escola e a segurança de poder levar seu filho à escola pública, sem ônus, sem despesas. Esse leilão é uma coisa que deixa todo mundo muito preocupado, principalmente quem tem criança em período de letivo. É essa responsabilidade que é tão grande para todos nós. Nós realmente temos essa preocupação. Porque você imagine, a rádio ela atinge um sinal que ela vai Superagui, Ilha do Mel, Guaratuba e até um pedaço mesmo de Santa Catarina. E nós atingimos a região metropolitana e Ponta Grossa, Campos Gerais. Então, quando a gente não responde só para Curitiba. A gente responde para o Paraná. O que está acontecendo, Matoso? A gente consegue reverter esse processo do leilão? Que é o que mais a gente quer saber. O que é a nossa parte como cidadania fazer para reverter esse processo que é de leilão? Eu sei que a Valquíria está na estrada, está fazendo todos os contatos. Eu sei que você chegou correndo, não terei nenhuma água, né? Eu já arrumo uma água para você. Sabe, já arrumo para você. Mas o público está querendo saber. E as perguntas que eu reuni de pessoas que nos ligaram eram essas, tá? Vou repassar para você, para você poder responder exatamente, ipsis literis, né? O que é o questionamento da população, acima de tudo, nesse momento? A educação pública continua sendo gratuita? Nosso compromisso de educação com as próximas gerações. E quais as estratégias para evitar o entreguismo do patrimônio material e imaterial das escolas públicas? Quais os benefícios para as próximas gerações de manter a escola pública? Porque perdê-la realmente vai ser um prejuízo muito grande, a gente já sabe. Fica à vontade, Daniel, para fazer a tua apresentação.
Então tá. Eu estou meio rouco ainda, estou me recuperando de uma faringite e tal.
Esse momento, né? Todo mundo resfriou, nossa. Todo mundo ficou doente. Sim. Eu também fiquei, viu, Daniel?
Nosso meio ambiente tá desse jeito, né? Muita queimada, tá complicado. Boa tarde, Jussara.
Boa tarde, Daniel.
Ao companheiro lá. Já trabalhei por 12 anos aí onde você está também.
Boa tarde.
Tudo bem?
Ouvintes que querem saber o que acontece, o que a PP decidiu fazer para defender as escolas.
Bom, vamos do começo, né, Jussara? Eu acho que assim, quando o governo do estado coloca um projeto de lei a portas fechadas para sua base de governo, 30 deputados, e ele coloca esse projeto e fala, vocês têm que fazer, aprovar esse projeto, de qualquer maneira. Enfim, sem nenhuma audiência pública, sem nem explicação alguma para a comunidade escolar, para os pais e mães de alunos, para os professores, para toda a comunidade escolar que deve estar envolvida nesse processo. Então ele não prevê esse acesso democrático a esse projeto de lei num primeiro momento. Então, a partir já começa errado. Segundo.
Já começa com uma imposição.
Já começa com um autoritarismo, imposição, enfim.
Não houve diálogo com a população, nem com os sindicatos.
Não, nenhum. Inclusive, muito pelo contrário, né? Em vez de ter o diálogo, ele acabou agindo com truculência em relação a nosso movimento, o contrário ao projeto de lei dele. Então, ele fez passar pela Assembleia Legislativa a votação do projeto. Opa, obrigado.
Essa está gelada.
Eu vou tomar sem gelo, senão vai travar tudo aqui.
Obrigada.
Mas ele traz esse projeto e a partir do momento que nós ficamos sabendo da gravidade desse projeto de lei, nós já reunimos toda a nossa categoria, fizemos uma assembleia e deliberamos para entrar em greve, porque era muito grave. Qual a gravidade? Primeiro, de mudar o conceito de escola pública como nós a conhecemos, Jussara. Esse conceito de escola pública gratuita, que nós temos essa entrada do dinheiro dos nossos impostos, e todos nós paranaenses, né, nós professores inclusive, que é cobrado na fonte, de todos esses impostos, que vá para a escola pública, com gestão pública, ou seja, são administradores públicos, diretores escolhidos pela comunidade escolar, que fazem a gestão desse dinheiro que vai para a escola. Nós temos mecanismos de fiscalização desse dinheiro, para que ele possa ser colocado nas instâncias necessárias. A partir do momento em que o governo acaba querendo ceder esses recursos públicos para uma empresa privada, nós não sabemos nem como vai ser essa fiscalização desse dinheiro daqui para frente. Por quê? Porque ele perde a característica de ser pública. Tudo aquilo que nós temos construído de legislação em relação à fiscalização, à atribuição de prerrogativas de uso desse dinheiro público, ela acaba se perdendo, porque muda essa característica. Então, esse é o cerne da questão no primeiro momento. No segundo momento, ela vai afetar lá dentro da comunidade. Primeiro, os trabalhadores em educação, que somos nós, professores e funcionários de escola, que seremos afetados, né? Por quê? Porque a partir do momento em que entra essa empresa para fazer essa gestão da escola, o profissional que está hoje lá, que ele entra por um processo seletivo simplificado, que nós chamamos de PSS, que ele serve justamente na sua origem para completar, para cobrir o buraco, por assim dizer, do professor que está faltante. Esse professor PSS, ele vai deixar de existir dentro dessa escola, caso seja aprovada essa escola. Ele vai poder entrar como processo seletista, ele vai poder ser CLT. E ele sendo CLT, ele acaba não tendo, pelo menos, essa estabilidade relativa que um professor PSS entra no estado hoje, por um edital de chamamento, e que tem aí pelo menos um ano que o edital cobre, com prorrogação de mais um ano. Então ele tem ali pelo menos um ano de estabilidade para poder fazer todo o trabalho, porque é diferente da empresa privada.
Eu tenho uma questão, sabe? Assim, eu sou filha de professora, minhas tias são professoras, minha filha é professora. Então, só para você ter uma questão, assim, a minha mãe é uma professora aposentada, né? E quando ela dizia assim, deixaram de chamar o professor de mestre e passaram a chamar de servidor da educação. Tudo vai mudar, porque essa relação é desrespeitosa. Então, assim, e eu na época eu dizia, ai, credo, mãe, pra que isso? Que exagero.
Mas é só uma palavra, né?
É só uma palavra, não tem nada a ver. Mas não é que desandou a maionese?
As palavras, eu sou de letras, né? Então,
não é que desandou a maionese mesmo? Que ao fato de tirar o respeito do mestre, tirar a qualificação de sabedoria dos professores e torná-los servidores da educação, já era uma estratégia de desqualificação da educação. Porque, assim, sempre foi para todas as profissões, e para todas as profissões é necessário um professor. E é necessário o respeito com o mestre. E essas relações foram se diluindo. Né? Essas relações foram se diluindo. Então, nós tivemos perdas trabalhistas, nós tivemos perdas na formação escolar, nós tivemos alguns alunos que foram prejudicados, e muito prejudicados na pandemia. Nós temos alunos que foram passados de ano assim, sem saber a formação é necessária, porque a metodologia é híbrida, né? É assim que fala?
É híbrida.
Um pouco ele tem que ter relação com o computador, um pouco ele tem que ter relação pessoal e presencial. E isso prejudicou muito, porque não são todas as pessoas que têm intimidade com o sistema de internet, e também não são todas as pessoas que têm condições financeiras de ter os recursos necessários, que é um celular, um notebook, um computador. Então, tudo foi pensado, me perdoe, planejado, uhum, para desqualificar a vida do pobre.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.